Tem a palavra o doutor Sobral Pedro.
Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator e revisor deste processo, excelentíssimo senhor ministro. Antes de entrar na apreciação deste processo, eu gostaria de render uma homenagem aos dois novos ministros deste tribunal, o meu amigo ilustre Dr. Rui de Lima Pessoa e o senhor ministro Walter Godinho. São dois ministros togados. São dois ministros que já demonstraram a sua capacidade sobre todos os ângulos. O ângulo da dignidade pessoal, o ângulo da serenidade, o ângulo da capacidade e o ângulo do amor à justiça. Estou certo que estas duas ilustres figuras que agora ingressam neste tribunal e que comparecem à primeira sessão após a sua posse, estou certo de que continuarão nesta cadeira árdua, difícil, que é de ministro do Superior Tribunal Militar. Continuarão o seu esforço no sentido de estabelecer um regime de justiça que é tão difícil na hora que nós atravessamos. Conversando com ilustre figura militar, ainda há pouco, e reclamando para a justiça a autonomia, as garantias que a Constituição assegura aos magistrados, e ao mesmo tempo garantindo às pessoas que habitam neste país, cidadãos ou estrangeiros residentes nele, reclamando esses dois elementos que são fundamentais para a boa administração da justiça, esse ilustre militar me respondeu que havia dificuldade em dar essas garantias porque os dirigentes do país tinham medo de que se estabelecesse aqui novamente aquele regime de insegurança, de modo que se este medo perdura, se este medo continua, não é fácil aos juízes desempenhar bem as suas funções. Mas este tribunal, não tenho cessado de afirmar, é o grande tribunal do país nesta hora. E a mim me é agradável dizer isto, porque há aqui, pelo menos, um ilustre juiz que já ouviu eu pronunciar esta afirmação mais de 10 ou 15 vezes. Gosto mais da justiça militar do que da justiça comum. Tenho mais confiança na justiça militar do que na justiça comum. Os maiores triunfos conquistados na minha vida de profissional de advogado têm sido na justiça militar. Este ilustre juiz que aqui está poderá narrar aos senhores ministros alguns desses triunfos que eu não conseguiria perante a justiça comum, porque a justiça militar é assim uma espécie de júri em relação aos homicídios. A justiça militar é equânime, ela compreende muitas vezes certas atitudes e não se preocupa muito com o texto legal, porque está olhando para a pessoa daquele que está sendo indiciado. E agora vou continuar, iniciar então a minha defesa, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente. Não há quem não saiba que a grande preocupação do juiz é fixar bem a natureza, ainda o temperamento do acusado. A lei manda mesmo que a pena seja dada de acordo com essa natureza e com esse temperamento. O conhecimento, portanto, do temperamento, da sensibilidade e, ao mesmo tempo, das tendências da pessoa acusada é um elemento fundamental para que a justiça seja bem dada e distribuída. Defendo, neste caso, uma senhora, Ruth Simes. Os senhores ministros não conhecem esta senhora. Os senhores ministros não tiveram contato com esta senhora. Mas os juízes da primeira instância tiveram contato. Os juízes da primeira instância viram esta senhora, conversaram com esta senhora, interrogaram esta senhora. E eu não sei por que não absolveram. A impressão que tinham é de que era uma pessoa que tinha entrado neste processo em virtude dos contatos que tivera com Marco Antônio, que é um homem que os senhores juízes, os senhores ministros também não conhecem. É um homem inteligentíssimo, homem culto, homem viajado, e uma conversa maravilhosa. É uma palestra atraente e conquistadora. É uma dessas personalidades feita para conquistar honestamente qualquer mulher. Não houve entre Ruth Simes e Marco Antônio nada que não pudesse ser apresentado aos filhos dela, porque ele frequentava a sua casa. E os senhores ministros, quase todos militares, sabem o empenho que as mulheres têm em se aproximar dos militares. Os militares são, em face de um civil, são os preferidos das mulheres. Por quê? Por causa da farda? Não. Porque os militares simbolizam para ela a força, a energia, a coragem e o heroísmo. São esses sentimentos que exercem uma influência decisiva sobre o coração feminino. E foi isto que aconteceu entre um homem inteligentíssimo, um homem muito culto, um homem de uma prosa admirável, e esta senhora, que praticou várias imprudências, mas não crime. Nunca ela teve a preocupação com o comunismo. Nunca se filiou ao Partido Comunista, nem se interessou pelo comunismo. Não há na vida dela coisa nenhuma que esteja ligada ao Partido Comunista e ao comunismo. O que se passou com ela foi simplesmente esta atração honesta, elevada e nobre que este homem exerceu sobre ela. E há mais uma circunstância, senhores ministros. Ruth Simes é de uma família judaica. Ela nasceu na Alemanha e com 5 anos veio para o Brasil, trazida pelos pais, tangidos pela perseguição nazista. Numerosos parentes seus ou foram mortos ou foram para os campos de concentração, onde morreram al final. A família dela andou pulando de galho em galho. E as viagens que ela fez a Buenos Aires, primeiramente com a mãe e depois sozinha, estas viagens ela fez porque tem parentes em Buenos Aires, onde eles se fixaram, tangidos, expulsos que foram pelo nazismo terrorista. Então, além destas qualidades pessoais que Marco Antônio exercia sobre ela, havia mais esta semelhança. Ela ficou com pena deste homem que não usava nem o seu nome e que vivia se escondendo, porque a justiça militar tinha processos contra ele. Separado da sua família, que estava em Minas Gerais, e ele não podia ir lá porque a família estava sendo vigiada. E ele sabia, na hora em que quisesse ver a esposa e os filhos, ele estaria necessariamente preso. Então, esses fatos, fizeram com que esta mulher tivesse pena deste homem e o ajudasse na medida das possibilidades em que não praticou crime. O senhor ministro relator leu aí os fatos que são a ela atribuídos e imputados, mas são fatos de um quarto policial. Os senhores ministros não acreditam na tortura. É pena que não possam acompanhar os processos como um advogado da minha categoria acompanha, para ver como esta tortura se realiza permanentemente. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares atestando esta tortura. O ilustre eminente advogado de Marco Antônio, Dr. Mário Simas, vai mostrar aos seus ministros esse documento. Na realidade, as torturas se realizam. E eu tive a oportunidade de dizer, quando o ilustre general de exército, Reinaldo Almeida, veio trazido para este tribunal, eu tive a oportunidade de dizer aos tribunais, à empresa do Rio de Janeiro que me perguntava o que é que eu achava desta nomeação. E eu declarei, deve ser uma garantia para os direitos do homem, porque esse general acabou na região do primeiro exército, acabou com a tortura. E eu posso atestar, porque conheço diretamente o caso. Um dos últimos casos em que ele interveio foi em relação a um cliente meu, sequestrado pelo delegado Peri, no Rio de Janeiro, levado para São Paulo. O general, então comandante do primeiro exército, teve a certeza desse fato. E como? Este homem devia ser torturado há 10 anos, sequestrado e preso. Então, Sua Excelência, com a nobreza do seu espírito e do seu coração, entregou a este meu cliente os telefones secretos do comando da sua casa particular. Para que, se o novo sequestro fosse feito, a mãe dele e a irmã dele pudessem telefonar pedindo aí das providências necessárias. Senhores juízes, eu estou defendendo uma senhora rica, uma senhora que não precisa de ajuda nem de dinheiro do Partido Comunista. Entretanto, está aí no inquérito a declaração de que ela recebeu dinheiro para comprar coisas para o Partido Comunista. Esta senhora tem rendas que permitem a ela viver tranquila e sossegadamente, ela e com os dois filhos. Ela sustenta um casal de filhos. Ela tem uma vida folgada. Ela, senhores juízes, entregou-se ao cultivo da arte, das artes de todo o gênero, e começou a viver no meio dos artistas e dos intelectuais. E foi assim que ela teve aproximação de Marco Antônio numa casa de amigos comuns. Então, senhores juízes, isso que se lhe diz a respeito dela, no entanto, é absolutamente falso. Arrancado pela tortura, arrancado pela opressão, atacado pelos maus tratos. Senhores juízes, neste inquérito, eu demonstro na minha razão de apelação que distribuí aos senhores ministros. E demonstro numa carta escrita ao ministro dos Matores, onde eu completo a argumentação desenvolvida nestas razões de apelação. Eu demonstro que fatos que são apontados como sendo prova do comunismo de Ruth Simms, esses fatos foram praticados por pessoas que, em vez de irem para o Banco dos Réus, foram levadas para o Banco das Testemunhas. Pessoas que guardaram dinheiro. Pessoas que hospedaram comunistas. Pessoas que transportaram o seu automóvel comunistas. Pessoas que foram estar com Luiz Carlos Prestes numa reunião secreta levada por Marco Antônio. Estas pessoas, em vez de irem para o Banco dos Réus, tiveram esses fatos considerados como fatos comuns, como fatos não criminosos. Ao passo que, em relação a Dona Ruth Simms, imediatamente foram apontados como criminosos, devendo, então, atrair para ela a punição. Eu não tenho tempo e não quero cansar os senhores ministros para estar desenvolvendo estes fatos. Quero, entretanto, mostrar aos senhores ministros que eu não admito a hipótese nenhuma. É qualquer coisa que para mim é impensável que os senhores ministros queiram dar provimento à apelação do Ministério Público para colocar esta senhora no artigo 43 e dar penas severas para ela. Esta senhora já está em liberdade, condenada a 10 meses, como estava há 11 meses na prisão, foi imediatamente posta em liberdade. O que ela quer, senhores ministros? O que ela quer é lavar o seu nome. O que ela quer é lavar a sua honra. O que ela quer é ter a cabeça erguida diante dos filhos para dizer: não sou comunista, nem ajudei o comunismo. Eu talvez pratiquei imprudência, levado pela minha sensibilidade, levado pela personalidade do meu espírito. Mas jamais fui comunista. Senhores ministros, é possível manter-se o artigo 14 em relação ao artigo 43, neste caso? Sim. Porque os dois artigos tem um elemento comum. Esse elemento comum é a expressão formar e tentar organizar. Vou terminar, senhor ministro. É formar e tentar organizar. A lei 43 desorganizar ou tentar organizar. O artigo 14 formar associação, comitê, entidades. Quem forma está organizando. Quem organiza está formando. De modo que estes fatos, que o Ministério Público considera como sendo elementos da prática do crime de 43, estes fatos servem inequivocamente para serem classificados no artigo 14. Na pior das hipóteses, senhores ministros, eu espero, na pior das hipóteses, que ao menos a sentença seja confirmada em relação a esta senhora que não praticou crime nenhum. Eis o que eu quero, senhores ministros. É justiça, exclusivamente justiça, nada mais.